Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o ceratocone. É uma doença ocular que atinge cerca de 150 mil brasileiros por ano, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. E segundo a Sociedade Brasileira do Ceratocone, a doença é a principal causa de transplantes de córnea no nosso país. Para a gente entender melhor o que é o ceratocone, nós estamos recebendo hoje no nosso consultório a médica oftalmologista doutora Laura Rabelo. Doutora Laura é especialista em córnea e doenças externas oculares. Também é preceptora do Programa de Residência Médica e do Fellow em Córnea da Fundação Altino Ventura e trabalha no Hospital de Olhos de Pernambuco, HOPE, e também na Fundação Altino Ventura. Doutora Laura, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne, um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema que eu adoro.
A gente que fica muito feliz em conversar com a senhora também aqui no nosso consultório, seja sempre muito bem-vinda. E quem também está com a gente hoje no consultório do Rádio Livre é a médica oftalmologista doutora Fabiana Maon. Doutora Fabiana é especialista na área de ceratocone, refrativa e catarata. Tem especialização em oftalmologia e trabalha na Clínica Real Visão do Hospital Português. Doutora Fabiana, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, estou bem feliz também de conversar com vocês sobre esse assunto que é bastante importante na área da oftalmologia.
A gente também fica muito feliz em conversar com a senhora, doutora Fabiana, então já vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que caracteriza essa doença chamada ceratocone?
O ceratocone ele é uma doença que atinge a córnea, que é essa área mais anterior do olho, essa área transparente, a partezinha mais anterior do olho, e ele causa como se fosse uma irregularidade dessa área e por conta de um afinamento e uma maleabilidade maior da córnea. Então, o olho ele começa a ficar mais pontudo e começa a causar algumas aberrações oculares, um grau mais forte, e mesmo com a correção, mesmo com os óculos, a gente não consegue atingir uma visão 100%.
Mas, no caso, a visão fica embaçada, é isso?
Fica embaçada. Mesmo quando a gente coloca os óculos, o paciente ainda não enxerga bem.
Fora a questão da visão embaçada, como a senhora disse assim, que a córnea ela vai afinando, né? Se a gente olhar para uma pessoa que tem ceratocone, a gente consegue perceber essas alterações nos olhos?
Não, geralmente não. Só se for um ceratocone muito, muito avançado. Na verdade, a maioria das vezes ele é imperceptível.
Nossa, doutora Laura, é verdade que o ceratocone ele é uma doença que tem uma predisposição genética grande?
Não posso dizer grande. A predisposição genética do ceratocone ela não é bem esclarecida. A maior parte da literatura assim, mais confiável, ela coloca uma porcentagem de 6 a 8% de histórico familiar. Então, não necessariamente você precisa ter alguém na família que tem a doença para você ter o diagnóstico de ceratocone. E daí a importância de examinar todo mundo, né? Se você tem queixas, se tem dificuldade de visão, tem que fazer acompanhamento oftalmológico, porque não necessariamente sua mãe vai ter ceratocone para você apresentar a doença.
Claro. Agora, já que não tem essa predisposição genética tão grande, tem algo que a gente faça que pode facilitar ou pode aumentar o risco de ter ceratocone? Por exemplo, a gente sempre, quando fala de ceratocone, a gente ouve os especialistas dizerem que coçar os olhos pode piorar muito o problema. Se uma pessoa tem o hábito de ficar coçando os olhos o tempo inteiro, acho tão bonzinho aquela coceirinha ali no olho e tal, ficar passando a mão no olho o tempo inteiro, ela pode, de fato, desenvolver o ceratocone ou é só se ela tiver a doença que isso vai piorar o caso?
Não, ela realmente pode desenvolver o ceratocone. É por isso que realmente você está certo. A gente fala tanto em ceratocone e coçar os olhos. Porque, por exemplo, a predisposição genética a gente não vai ter como modificar, mas o ato de coçar os olhos a gente tem como evitar. né? Então, é o principal ponto que realmente a gente sempre reforça, que seria uma prevenção, digamos assim, para não desenvolver a doença. É, geralmente são indivíduos suscetíveis, mas que desencadeiam a doença pelo hábito de coçar. Muitas vezes relacionado a paciente alérgico, então é muito frequente essa associação de alergia e ceratocone, mas geralmente o paciente alérgico é o que coça mais os olhos.
É verdade, quando está nas crises alérgicas, né, a pessoa fica lá, coça olho, coça o nariz. E aí...
Exato, o que é importante saber é que tem como controlar isso. Então, não é porque você é alérgico que você vai ter que passar a vida inteira realmente tendo que coçar o olho. Isso consegue, a gente consegue controlar muito bem, muitas vezes com colírio, quando precisa com acompanhamento com alergologista, mas é possível evitar, né, desenvolver a doença nesses casos.
Agora, doutora Fabiana, por que esse hábito de coçar o olho, ele aumenta o risco de você ter ceratocone, por exemplo?
Porque, na verdade, quem tem tendência a ceratocone, ela já tem uma córnea mais fina e mais molinha, né? Então, no momento que você coça, você está empurrando a córnea, você está apertando a córnea. E isso, com frequência, tipo, o paciente que tem muita alergia e coça praticamente todo dia, ele vai modificando a curvatura dessa córnea. Então, ela vai ficando mais pontuda.
Entendi. Então, gente, fica aí o alerta para você que está nos ouvindo agora, que tem esse hábito de coçar o olho, que acha bom ficar coçando o olho. Não faz isso. A gente até aprendeu muito nessa pandemia não ficar tocando nos olhos por causa da Covid-19. Agora, você já está aprendendo que não, também não deve fazer isso, não só por causa da Covid-19, mas porque você pode ter um problema, um outro problema de saúde, que é o ceratocone, e é um problema nos olhos. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o ceratocone, que é uma doença comum no Brasil, também no mundo, e que, gente, já é a principal causa de transplantes de córnea no nosso país, segundo a Sociedade Brasileira do Ceratocone. Nós estamos conversando aqui com duas médicas oftalmologistas, doutora Laura Rabelo e também doutora Fabiana Maum. Só para a gente ter uma ideia, no dia 10 de novembro é celebrado o Dia Mundial do Ceratocone. E essa data existe para conscientizar e informar as pessoas sobre essa doença que atinge grande parte da população mundial. Aí eu queria saber da doutora Laura se existe idade ou uma faixa etária mais comum para que essa doença se manifeste.
Sim, geralmente ela se manifesta na adolescência e é comum poder evoluir até em torno de 30 anos de idade. Mas, sobretudo, adolescente.
Agora, passou dessa faixa etária da adolescência, ou até mesmo nessa idade adulta, até 30 anos, como a senhora colocou, não existe mais risco ou o risco baixa muito?
O risco baixa muito. O que acontece muitas vezes, e isso não é incomum no consultório, é você só descobrir depois também, né? Em casos que não são muito avançados e que você não tem aquela dificuldade de decisão muito grande, o ceratocone não chegou a evoluir demais. Hoje em dia a gente vê, às vezes, um caso de ceratocone com 40 anos de idade, mas geralmente ele desenvolveu anos antes, né? E só descobriu nessa faixa etária, mas desenvolveu já há algum tempo.
Doutora Fabiana, com o diagnóstico feito, como é que pode ser o tratamento dessa doença do ceratocone?
O ceratocone, o tratamento, principalmente, é a gente evitar que ele progrida, né, que ele piore. E aí, dependendo do grau, do nível do ceratocone, existem vários tratamentos. Para a visão, a gente inicialmente trabalha com os óculos, se é um ceratocone inicial. Se é um ceratocone que não melhora a visão com os óculos, a gente passa para lentes de contato especiais, que são rígidas, lentes esclerais. Quando é um paciente que não consegue se adaptar à lente de contato, não fica com visão boa, a gente pode lançar mão de anel intraestromal, que é um anel, é uma cirurgia, né, que a gente vai implantar um anel por dentro da córnea para diminuir essa curvatura. E quando é um ceratocone muito avançado, a gente vai para um transplante de córnea, né, que hoje em dia a gente pode fazer um transplante só da parte anterior da córnea, existem novas tecnologias. E cada vez mais a gente tá melhorando essa questão da tecnologia do transplante de córnea. E existe o crosslinking, na verdade, que é um tratamento que é feito quando o ceratocone está em progressão. documentado. Então, a gente percebe que aquele ceratocone está progredindo, ou quando é um paciente muito jovem, a gente sabe que existe um grande risco daquele ceratocone progredir, a gente faz a cirurgia de Crosslink, que é a aplicação de uma vitamina na córnea e de luz ultravioleta, onde vai aumentar a ligação das fibras de colágeno e deixar essa córnea mais durinha, né, mais rígida.
Entendi. Quando a senhora fala, por exemplo, nesse caso em que tem que colocar um anel por dentro da córnea, né? Qualquer pessoa pode colocar, mesmo os mais jovens?
Pode sim. Na verdade, a gente evita colocar em criança, né? Porque é mais arriscado, mas pode ser feito em qualquer idade. Em adolescente já pode ser colocado, sim.
Com relação ao transplante de córnea, a gente tem aqui esse dado da Sociedade Brasileira do Ceratocone, falando que é uma doença, né, a principal que causa aí transplantes de córnea no Brasil. Mas é um transplante fácil de acontecer ou também tem uma lista de espera, uma fila aí grande de espera?
Então, hoje em dia a lista de espera do transplante de córnea reduziu bastante por conta dessas novas tecnologias, né? Da gente ter o crosslink para evitar que o ceratocone evolua, da gente ter a lente escleral que dá uma qualidade de visão muito melhor do que as lentes tradicionais, que antigamente eram as únicas que existiam antigamente. Então, mas ainda existe fila de transplante, apesar de muito pequeno, tem que esperar um pouco, né, até a córnea ficar disponível.
Tá certo, a gente vai precisar dar mais um rápido intervalo aqui no consultório do Rádio Livre, mas daqui a pouco a gente volta. Já chegaram aqui algumas perguntas também pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai voltar já com a participação dos nossos ouvintes. E eu quero convidar você a participar com a gente também. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp. É só mandar a sua pergunta escrita ou por áudio no número 99147-8520. Tem o nosso painel interativo. Entrou aí no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal. Você vai ver o painel interativo. Também dá para escrever sua pergunta e mandar aqui para a gente. Eu estou de olho em tudo. Se você quiser conversar ao vivo, diretamente aí com a doutora Laura e também com a doutora Fabiana, é só ligar aqui para a Rádio Jornal. Você já escutou o telefone, né? O número do telefone para você ligar é o 3421-3148. A gente vai para o intervalo e volta já já. 3h38.
Rádio Jornal. Definitivamente sua.
Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Fé e música no debate desta sexta-feira às 11 horas. Os maiores sucessos da música gospel, mensagens e gêneros musicais. O mercado de produtos culturais evangélicos. Fé e música no debate desta sexta-feira às 11 horas com os cantores e compositores Armando Filho, Leonardo Sullivan e Aline Barros.
Rádio Jornal.
Gente, é importante informar as vantagens de se fazer um implante dentário. O tratamento é indicado para as pessoas que faltam um ou vários dentes. O implante também é indicado para quem usa prótese móvel e deseja trocá-la por dentes fixos. Com o implante, você recupera o prazer de mastigar, sorrir e falar sem constrangimentos. Marque sua consulta no OdontoCap 3301-7830. 3301-7830.
Quem é que deixa a roupa bem lavada, a casa limpa e desinfetada?
É a Dragão, é a Dragão. É a Dragão, é a Dragão.
Quem é que facilita na limpeza, tem qualidade e tradição?
É a Dragão, é a Dragão. Sujo.
Você pode dizer que a semana está muito corrida e que não tem tempo nem para respirar. Que dirá ter tempo para ir ao médico? Pode usar o ditado, quem procura acha, para dizer que prefere não fazer o exame. Mas enquanto você pensa na desculpa para não fazer o exame, ele já poderia ter sido feito. Em menos de 2 minutos, você já tem o diagnóstico. Entre nessa luta contra o câncer de próstata, uma campanha do Sistema Jornal do Comércio.
Você conhece uma UBS? É a Unidade Básica de Saúde e porta de entrada do SUS. Na UBS você encontra uma equipe diversificada de profissionais de saúde para atender você em todas as fases da vida. Cuidados na infância, saúde da mulher inclusive em todo o pré-natal. Saúde do homem e também da terceira idade. Tem vacinação, prevenção e tratamento de doenças, exames, medicações, cuidado com os dentes e muito mais. UBS, acompanha a sua vida.
Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Velho conhecido do café da manhã e do jantar, só que agora eu quero mais, quero um ovo no almoço.
Ovo no almoço, ovo no almoço,
tudo fica mais gostoso,
nutritivo e saboroso.
Eu quero
ovo no almoço, ovo no almoço,
o sabor é um alvoroço.
Ovo,
não pode faltar.
Ovo, um alimento completo. Uma dica, a VIP.
Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo.
Cola no sucesso.
Arrasa em qualquer balada. Gostosa nesse passinho.
Com ela não tem festa errada. Com Pitu Cola ninguém tá sozinho.
Mistura perfeita pra quem quer causar. Pitu Cola e você vai bombar.
Chelo pegou.
Retomada, o governo de Pernambuco está trabalhando forte para diminuir o impacto da pandemia e gerar mais empregos. Os resultados já começam a aparecer. Segundo o Caged, Pernambuco foi quem mais criou empregos no Nordeste em setembro e é o terceiro com mais carteiras assinadas no Brasil. Até 2022, serão 130 mil novos empregos. Governo de Pernambuco, sempre do seu lado.
Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
3:42.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o ceratocone, que é uma doença nos olhos e que, gente, esfregar o olho, coçar o olho, aumenta muito o risco de você ter ceratocone. Então, cuidado com esse hábito. Nós estamos conversando hoje no consultório com duas médicas oftalmologistas, a doutora Laura Rabelo e também a doutora Fabiana Maon. Mário de San Martín está com a gente ao telefone para participar do consultório. Mário, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvinte do Rádio Jornal. Boa tarde, doutora. Doutora, eu tenho 67 anos. Há 17 anos eu venho me tratando numa clínica e venho usando aquele três colírios: timoló, fisolomicida e travatan. Isso é todo dia, há 17 anos. E quando é agora, há 6 meses passados, o médico inventou de me cirurgiar. Aí, repare mesmo, ele fez a cirurgia e já faz 71 dias. Eu fiz três revisões e ele botou o colírio, aquele frutinó. Eu usei o primeiro frasco, depois usei o segundo. Quando eu fui fazer a minha terceira revisão, ele disse que o glaucoma estava encerrado. Não tinha nada mais do glaucoma. Eu digo, mas doutor, mas o problema é que eu não estou vendo. E atingi o outro olho. Eu não vejo mais uma pessoa. Uns 5 metros eu não vejo. Aí eu queria perguntar da senhora, o que eu devo fazer para... E outra coisa. Ele disse, agora vamos operar o outro olho. O outro olho não tem glaucoma, mas tem catarata. Aí eu quero perguntar à senhora, eu não estou vendo mais no olho. E se eu fazer essa cirurgia e ficar cego, como é que eu vou fazer? Eu quero saber como é que eu falo com a senhora no hospital português, se a senhora puder me atender e me dar uma solução agora do que eu devo fazer.
Então deixa eu falar aqui com a doutora Fabiana. Doutora Fabiana.
Tudo bem? Veja, seu caso é um caso complicado da gente falar assim, sem ver, né, avaliar o olho, mas o glaucoma, não sei se ele estava muito avançado, às vezes pode acontecer realmente de uma perda visual pela pressão aumentada do olho. Não sei como foi tua cirurgia também, se correu tudo bem, assim, o ideal seria realmente que você retornasse ao oftalmologista para ele fazer essa avaliação. E a catarata do outro olho, na verdade, deve ser operada sim, tá? Não tem nenhuma urgência de ser feita imediatamente, porque catarata, a evolução é um pouco mais lenta. Deve ser avaliado bem esse glaucoma e bem controlado antes do procedimento cirúrgico. Mas realmente o mais interessante é retornar ao oftalmologista para ele fazer essa avaliação no consultório.
Tá certo. E você perguntou se, Mari, você perguntou se a doutora Fabiana, ela podia atender. Ela trabalha lá na Clínica Real Visão do Hospital Português, então você pode marcar. E o nome dela é Fabiana Maum, porque aí você, se você quiser uma outra opinião, isso, uma outra avaliação da oftalmologista, a doutora Fabiana, tá certo? Espero que você melhore, espero que você consiga até tranquilizar mais o seu coração do que está acontecendo com você. Sobre, ainda sobre glaucoma também, a gente tem uma pergunta aqui do Edmilson, ele mandou pelo nosso WhatsApp, ele diz assim, quem tem problemas na retina ou suspeita de glaucoma é mais suscetível a ter o ceratocone, doutora Fabiana?
Não tem relação entre uma coisa e outra não, tá? O ceratocone é uma doencinha que atinge essa parte mais anterior e não tem relação com nenhuma outra doença ocular, só com alergia.
Certo. A Mara, de Jardim São Paulo, está com a gente também aqui no consultório. Amara, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Ami. Olha, eu nunca devia chamar de divulgada essa doença, vê só. Eu vim saber que tinha isso aí no consultório agora. Eu gostaria de perguntar à doutora Fabiana, que inclusive eu tenho uma Fabiana também, minha filha. Eu gostaria de saber, a senhora não acha que devia ser mais divulgada essa doença? Obrigada.
Obrigada, viu, Amara? Doutora Fabiana, já que ela perguntou para a senhora.
Desculpa, mas eu não escutei bem. Qual foi a pergunta?
Ela disse que nunca tinha ouvido falar dessa doença e que ela achava que deveria ser mais divulgada. E aí pergunta se a senhora também tem essa impressão de que precisa mais divulgação, porque as pessoas não conhecem. A gente está falando até de uma doença que não é rara, que é comum, e hábitos assim, que, como esfregar os olhos, né, que pioram, agravam a situação. E ela pergunta se a senhora também não acha que deve ser mais divulgada.
Concordo plenamente. Na verdade, é uma doença que atinge 1 a cada 2 mil pessoas. Então, realmente não é uma doença rara. E pouca gente conhece. Muita gente coça os olhos, né? E quando a gente fala, né, no consultório, explica que pode acontecer essa questão do ceratocone, eles ficam, poxa, doutora, eu não sabia. Nunca ninguém me falou. E a gente tem algumas campanhas, hoje em dia a gente tem o Junho Violeta, que é para conscientizar sobre o ceratocone e explicar para as pessoas que elas não devem coçar os olhos, mas realmente eu concordo que a gente deveria ter uma divulgação maior sobre o ceratocone.
Doutora Laura, quando a gente fala de uma pessoa que tem o diagnóstico de ceratocone, ela vai ter obrigatoriamente nos dois olhos ou pode dar em um olho, precisar de um transplante, por exemplo, como a gente falou, e o outro olho não ter nada?
Por definição, é uma doença bilateral e assimétrica. Então, é comum você desenvolver sim nos dois olhos, mas geralmente um olho pior que o outro. Então, você pode encontrar sim casos, como você falou, de que um olho foi transplantado, teve um estágio maior da doença, né, que precisou ir para o transplante de córnea, um estágio mais avançado, e o outro olho conseguir ficar bem com a lente de contato, por exemplo, ou um anel corneano, que é uma outra opção cirúrgica. Então, isso é visto com uma certa frequência até.
Quando se usa o anel, quando se faz a cirurgia, dá para ter cura? Porque essa é a pergunta do Canindé.
Tá, a gente geralmente não costuma falar de cura para ceratocone, mas a gente costuma falar de controle. Então, assim, se a doença está na córnea e você substitui sua córnea pela de outra pessoa, que é o caso do transplante, Teoricamente, naquele olho, você está curado do ceratocone, né? Porque você já não tem mais aquela córnea patológica. Mas, em compensação, você tem um transplante de córnea. Então, essa é uma córnea que está modificada para a vida toda. Então, eu costumo dizer que tem controle. Tem como você tratar, enxergar bem. Hoje em dia, a gente já tem muita opção. Como a Fabiana falou, a gente tem a opção de prevenção, tem a opção de tratamento para conseguir enxergar melhor. Mas, realmente, você deixar de ter ceratocone só no caso do transplante mesmo.
Paula de Boa Viagem está com a gente aqui ao telefone para participar. Paula, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório.
Boa tarde, Anne Barreto. Olha, a minha pergunta é que os meus olhos coçam muito, Ana. E fura como se fosse um caso de espinho dentro. Aí eu lavo com vinagre de maçã. Olha, me pergunte aí que é bom ou é ruim.
Doutora Laura?
Não é bom. Então, assim, a gente tem muita opção boa hoje do que você utilizar no olho, conseguir controlar essa vontade de coçar, tá? Mas não vinagre de maçã, nenhum produto desses que manipula em casa, até por contaminação também. Então, tem opções de lágrimas artificiais, né, que são colírios lubrificantes para quando você tem mais desconforto, colírios antialérgicos. Então, assim, o ideal é você realmente ir para uma consulta, saber que tem como melhorar, não é uma coisa impossível de que esse estímulo de coçar diminua, e controlar bem com a orientação médica, mas com vinagre de maçã, não.
Lavar com soro, para quem está nesse momento assim, meus olhos ficam coçando muito, tem gente que passa soro fisiológico para lavar. A senhora aconselha?
Certo, melhor do que o vinagre de maçã, mas mesmo assim não é o ideal, certo? Então, assim, se a gente tem opções hoje de lágrimas artificiais e que são mais compatíveis, digamos assim, com a superfície ocular, é melhor do que o soro fisiológico.
Tá certo. O Paulo, do IPSEP, também mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir.
Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, doutora. Meu nome é Paulo, do IPSEP. Nesses tempos modernos, né, Anne Barreto, em que a gente está usando muito celular, muitos computadores, em que essas telas, muita luz nos olhos da gente, dá aquela coceira nos olhos, né, doutora? Primeiramente, piscar os olhos, né, doutora? E o que fazer mais para evitar essa coceira nos olhos com esse excesso de luz?
Então, doutora Laura, porque a gente realmente está com a tecnologia o tempo inteiro, né?
Isso. A gente tem visto, né, mais nessa exposição maior de tela, sobretudo aí no período de pandemia, né, muito evento online, aula online, casos mais frequentes de olho seco, né? Que aí a gente já não pode falar em correlação com ceratocone, certo? Mas que também tem queixa ocular, por ressecamento, ardor, hiperemia, e aí muitas vezes a lágrima artificial, como eu falei agora há pouco, né, para a paciente que perguntou sobre como evitar coçar, né, que eu dei a opção de lágrima artificial, é uma opção também para quem tem um olho seco leve. Nem todo olho seco é igual, nem todo olho seco vai melhorar só com colírio lubrificante, mas é uma boa opção para aquele paciente que está sempre em frente ao computador, que usa tele, que esporadicamente tem essa sensação de olho seco. Mas, de novo, nem todo olho seco é igual. O ideal é você avaliar em consultório para a gente ver qual a lágrima artificial ideal para você, né? Que a gente tem várias no mercado, e ter o melhor tipo de tratamento.
Agora, doutora Fabiana, quando a senhora falou do tratamento e dos vários tipos de tratamento, um deles era a lente de contato. Mas a gente também escuta falar que você usar uma lente de contato mais rígida, por exemplo, que está mal adaptada, às vezes as pessoas usam, está incomodando um pouquinho, mas é porque é lente, enfim, isso também pode aumentar o risco de ter uma doença como ceratocone?
O uso da lente de contato, na verdade, aumentar o risco do ceratocone, não. Do mesmo jeito que também a lente de contato não faz estacionar o ceratocone, como existem algumas pessoas que pensam, né? Agora, a lente de contato indicada para quem tem ceratocone é a lente rígida, e hoje em dia, principalmente, a lente escleral. A lente escleral, ela vai formar uma nova superfície da córnea na frente do olho, né? Então, um paciente que tem aquela córnea pontuda, é como se ela voltasse a ter uma córnea arredondada, porque a lente, ela não vai se moldar na córnea como se fosse uma lente gelatinosa. A lente gelatinosa, ela vai pegar o mesmo formato da córnea. Já a lente escleral, ela vai formar uma nova superfície e ela é preenchida com um soro fisiológico por dentro, entre a lente e a córnea. Fica o soro fisiológico, sem conservante, e que forma uma nova superfície. Então, a visão fica bem melhor com essa lente escleral do que com a lente gelatinosa. Lente gelatinosa não é indicado para ceratoconha.
Alguns ouvintes aqui, muitos ouvintes perguntando sobre essa questão da hereditariedade, né, que é um fator de risco para o ceratocone também. Mas são parentes de primeiro grau, de segundo grau, o que é que eles podem considerar, doutora? Porque essa é a dúvida. Ah, se eu tiver um pai que teve a doença, o meu tio teve, um primo, o que se considera quando a gente fala assim de uma predisposição genética?
É, pois é. Na verdade, não existe essa ligação direta, né, que a gente diz que todos os filhos e netos têm uma predisposição alta para o ceratocone. Não, na verdade, existe sim alguns, em torno de 20%, 20 a 30% de hereditariedade no ceratocone são de maneira hereditária, mas assim, não tem esse risco tão grande. De todo jeito, como existe essa questão hereditária, é importante que todos os filhos façam acompanhamento com o oftalmologista, principalmente no final da infância para a adolescência, porque é quando essa doença geralmente se manifesta.
Um dos nossos ouvintes mandou aqui um áudio para a gente, mas ele não colocou o nome, então eu vou só repassar aqui a pergunta. Ele disse que o filho fez uma cirurgia de ceratocone e que agora usa muito computador e celular. Aí ele pergunta, isso pode prejudicá-lo?
Na verdade, com relação ao ceratocone, se houver a gente sabe que essas telas, elas terminam deixando o olho mais ressecado. E, às vezes, com o olho mais ressecado, a gente coça mais. Então, por conta disso, pode sim prejudicar, mas com relação à própria luz ou à tela influenciar na questão do aumento do ceratocone e da progressão, não.
Tá certo. Gente, o tempo do consultório acabou, mas eu queria agradecer muito a doutora Fabiana Mahon por esse consultório, pelas orientações que a senhora trouxe para a gente. Doutora Fabiana, muito obrigada e uma boa tarde para a senhora.
Eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde a todos.
Muito obrigada também à doutora Laura Rabelo por esse consultório, viu, doutora Laura, por todas as orientações. Uma boa tarde para a senhora.
Obrigada. Boa tarde.
Sejam sempre muito bem-vindas aqui no consultório. Obrigada a todos os ouvintes também. Consultório do Rádio Livre daqui a pouquinho fica disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. O Rádio Livre de hoje também está acabando. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho e na coordenação da Rádio Jornal, Vitor Tavares.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.